Localização. A Casa Museu Emma Klabin, localizada no Jardim Europa, em São Paulo, é uma construção baseada no Palácio de Sanssouci, na Alemanha, projetada pelo arquiteto Alfredo Ernesto Becker. A residência ocupa um terreno de quase 4 mil metros quadrados, com cerca de 900 metros quadrados de área construída, abrigando um acervo de mais de 1.600 obras de arte, incluindo pinturas, esculturas, mobiliário, livros e artes decorativas, pratarias, porcelanas, tapeçaria, de diversas partes do mundo. Acesso e fachada. O acesso ao museu se dá pelo portão lateral, que leva a uma rampa de piso de pedras em tons de bege, com faixas laterais pretas. À esquerda, um caminho conduz ao grande jardim, e, ao seguir pela rampa de pedras, você chega à fachada. Em dias chuvosos, o acesso deve ser feito pelo portão central, que leva a duas escadas laterais. A fachada, imponente e horizontal, se destaca em branco, com uma marquise central sustentada por seis colunas cilíndricas, sendo três de cada lado. A porta de entrada é de vidro, com duas folhas, com divisórias metálicas pretas e gradeadas. Algumas janelas em arco adornam a fachada. Elas têm portas venezianas pretas e pequenas sacadas com canteiros na borda, repletos de orquídeas do tipo cymbidium, sem flores. Abaixo, em frente ao muro da fachada, há outro canteiro de pedras, com plantas de folhas largas e verdes, do tipo apidistria e lathior, complementando o estilo elegante da construção. Na lateral esquerda da casa-museu, a arquitetura apresenta formas sinuosas em tons de bege e branco, com quatro grandes portas de vidro em formato de arco, que se abrem para o jardim. Ao chegar à frente da casa, na parede ao lado da porta, há uma placa verde com o texto em branco, entrada pela recepção. Para acessá-la, siga para a direita, vire à esquerda e continue em frente. À direita encontram-se os guarda-volumes e à esquerda a recepção. Os ingressos da Casa Museu Emma Klabin têm o valor de R$ 20,00 para a entrada inteira e R$ 10,00 para a meia entrada, disponível para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, crianças até 7 anos, além de professores e estudantes da rede pública, tem entrada gratuita. A Casa Museu funciona de quarta-feira a domingo, das 11 às 17 horas, com permanência até às 18 horas. As visitas mediadas são realizadas de quarta a sexta-feira, nos horários das 11, 14, 15, 16 horas e aos sábados, domingos e feriados, às 14 horas. Ao entrar no museu, você se depara com uma sala dedicada a exposições temporárias. Por isso, as cores das paredes e a forma de locomoção nela podem variar de acordo com cada expografia. Quando não há exposição temporária em cartaz, um grande retrato emoldurado em madeira marrom escuro se destaca à esquerda, disposto sobre um cavalete. A obra de Arthur Kaufmann, pintada em 1949, retrata Emma Klabin sentada sobre um móvel, olhando para a direita, com a mão esquerda acariciando um cachorro marrom. À direita, uma porta leva à cozinha, cujas paredes são revestidas com pequenos azulejos brancos, decorados com desenhos de tomatinhos. Mas atenção, esse espaço é de acesso restrito para funcionários. Ao seguir à esquerda da sala de exposições temporárias, encontra-se um banheiro. Localizado na lateral esquerda, liberado apenas para o público preferencial. Ao seguir em frente, você chega à galeria, que é um corredor largo e espaçoso, dando acesso às principais áreas do museu. O teto é branco e tem duas grandes lanternas feitas de vidro, em formato de caixa retangular, com estrutura de madeira e detalhes ornamentados em metal dourado. Nas laterais do teto, há uma sanca aberta, acabamento em gesso que cria um vão entre o teto e a parede, onde está embutida uma iluminação LED branca. As paredes são revestidas com palha natural dourada e o piso é feito de mármore travertino bege claro. O ambiente também é iluminado naturalmente pelas quatro grandes portas em arco, que dão acesso ao jardim. Cortinas se estendem do alto até perto do chão, presas nos batentes laterais por pequenas cordas douradas. O mobiliário original e as obras de arte estão distribuídos pelos cômodos e preservam a atmosfera da época em que Emma Klabin viveu. À esquerda da entrada, encontram-se algumas obras de cunho religioso, dispostas sobre o assento de um grande banco de sacristia de madeira escura, com detalhes entalhados, sobre o qual repousam castiçais de banqueta em prata. Castiçais de madeira com velas decorativas de madeira branca e uma estante de altar em prata, entre outros objetos. Nas paredes, estão expostas diversas pinturas em quadros com molduras de madeira, algumas delas adornadas com um delicado tom dourado. Destacamos a audiodescrição de um quadro para você. Início da audiodescrição. O quadro exibe a pintura Vista de Olinda, de Franz Post. A moldura é de madeira, revestida por um tom dourado. A obra retrata pessoas negras em uma estrada sinuosa de terra, cercado por vegetação esverdeada, distante do mar da cidade de Recife. As pessoas estão organizadas em pequenos grupos e duplas que conversam entre si. Os homens estão com o peito nu e usam bermudas brancas que chegam aos joelhos. As mulheres usam corpetes sobre camisas brancas de mangas longas e bufantes, combinadas com saias longas, cada uma em um tom de marrom, amarelo ou laranja. No canto inferior esquerdo, entre alguns arbustos, uma grande cobra em tons de verde e marrom se mistura à vegetação. Ao lado dela, sobre o galho de uma árvore, uma arara verde e laranja se destaca entre as folhas. Ao fundo, casas estão dispostas ao longo da estrada, que se estende até o mar. No céu, em tons de azul, há algumas nuvens brancas. Fim da audiodescrição. Ao final do corredor, uma pequena escada com 3 degraus leva até o vestíbulo e hall, onde se encontra a entrada principal da casa. Antes da entrada, há um espaço com o teto em sanca aberta, com formato circular, onde luzes LED brancas estão embutidas. No centro, um lustre de bronze dourado, em formato de candelabro com alguns braços ornamentados com arabescos pontiagudos, está suspenso. As paredes laterais brancas e de formato semicircular exibem algumas obras protegidas por barreiras acrílicas. Na parede à direita, estende-se uma tapeçaria que ilustra a lenda de Aquiles. No chão, à frente, há uma arca italiana de madeira escura que sustenta figuras em cerâmica chinesa de 3 cores da dinastia Shang e um vaso de porcelana vermelha. À esquerda, anjos barrocos estão suspensos nas laterais. No chão ao centro, um cassone italiano sustenta a escultura, que destacamos a audiodescrição para você. Na parede oposta, há outra tapeçaria com uma cena de campo. Início da audiodescrição. Escultura entalhada e policromada da Virgem Maria segurando o Menino Jesus. Maria está com a cabeça levemente inclinada para a direita e a boca um pouco aberta. Com o braço direito flexionado, ela segura o Menino Jesus, que está sentado sobre uma almofada preta. Os dedos médio e anelar da mão esquerda dela tocam a perninha dele. Maria está ajoelhada sobre um tecido enrolado e perto do joelho esquerdo dela há uma pequena cabeça de um querubim de rosto redondo e tom branco. Ele tem cabelos curtos, castanhos e ondulados, sobrancelhas finas, olhos escuros, nariz arrebitado e boca pequena. Olha para cima na direção de Maria. Abaixo da nuca, há asas amarronzadas. Maria tem pele marrom, cabelos escuros e ondulados que descem abaixo dos ombros, sobrancelhas finas, olhos escuros, nariz arrebitado e boca pequena. Usa uma túnica vermelha e um manto azul que envolve o ombro esquerdo e parte dos braços. O Menino Jesus olha para frente com o braço direito flexionado e mão espalmada para frente com o dedo anelar e mindinho fechados. Com a mão esquerda, segura um orbe, que é uma esfera adornada com o desenho de uma cruz vermelha. O Menino Jesus tem pele bege, cabelos curtos, castanhos e ondulados, olhos escuros, sobrancelhas finas, nariz arredondado na ponta e boca pequena. Está de peito nu e usa um tecido avermelhado ao redor da cintura. Fim da audiodescrição. Ao seguir em frente e ao se aproximar da entrada, as paredes retomam o formato quadrado, revestidas por palha dourada. À esquerda encontra-se a chapelaria e o lavabo. A chapelaria, originalmente destinada ao acolhimento dos visitantes, tem no teto uma claraboia oval, que é iluminada por luz artificial. As paredes são vermelhas e o piso é revestido por carpete preto. A sala é pequena, com poucas obras expostas à esquerda, entre elas a pintura Isaac abençoa Jacó. E abaixo, sobre uma mesa de madeira, uma escultura de Shou Lao, deus da longevidade. O lavabo está localizado à direita da entrada. As paredes são pretas e o piso branco exibe desenhos geométricos pretos. Na parede à esquerda da entrada, um grande espelho retangular está centralizado, com toalheiros posicionados nas laterais. A pia tem uma torneira em formato de golfinho, com a boca aberta por onde a água sai. Nas laterais, há duas válvulas em formato de rabos de golfinho. O vaso sanitário é preto e tem uma tampa acrílica transparente, decorada com desenhos de folhas marrons e duas borboletas, uma marrom e outra amarela. Perto da escada da galeria, antes de descer à esquerda, ficam dois quartos, o de hóspedes à esquerda e o principal à direita. Destacamos a audiodescrição de algumas esculturas para você. Início da audiodescrição. Do lado direito da entrada do quarto de hóspedes, sobre um suporte preto retangular e vertical, encontra-se uma escultura de uma cabeça de Buda. A peça é de tonalidade branca, com pequenas espirais compondo o cabelo, preso em um coque no topo da cabeça. As orelhas e sobrancelhas são alongadas. Os olhos são puxados e semicerrados. O nariz é achatado e a boca larga. Do lado direito da entrada do quarto principal, encontram-se três esculturas budistas de uma tríade Amida, representando Buda e dois atendentes. Cada uma das esculturas está sobre um pedestal cilíndrico e preto, com a cabeça levemente inclinada para baixo. As figuras têm rosto redondo, orelhas longas, sobrancelhas alongadas, olhos puxados, nariz afilado e lábios finos. Elas usam um manto sobre os ombros e saias longas. O pedestal cilíndrico da escultura de Buda ao centro é um pouco mais alto em relação aos outros dois. Essa escultura apresenta cabelos curtos com um pequeno relevo arredondado no alto da cabeça perto da testa. Com a mão esquerda, segura um pequeno objeto. E com a mão direita direcionada para baixo e com a palma voltada para frente, os dedos polegar e médio estão encostados um no outro. As esculturas dos atendentes nas laterais usam uma pequena coroa composta por estruturas triangulares preenchidas com arabescos. Elas estão com os braços levemente flexionados, com os polegares e dedos médios de cada mão quase encostados. No canto direito, há um grande vaso preto em porcelana, com detalhes florais em tons de branco, verde, azul e marrom. Atrás das esculturas, um biombo de madeira, gesso e laca exibe relevos de flores, pássaros e homens sobre cavalos, em baixo relevo em tons de bege, azul e rosa. Fim da descrição. Ao descer as escadas e caminhar para a direita, você chega ao outro lado do corredor, onde estão localizados os cômodos da sala de jantar, salão e sala de música à direita. Em frente encontra-se a biblioteca. Nesta parte da galeria há algumas pinturas. Ao lado da biblioteca há um móvel contador, que tem gavetas e uma portinha. Sobre ele encontram-se diversas peças decorativas e utilitárias, produzidas em diversos materiais como pedras semipreciosas, prata, esmaltes, osso e chifre de rinoceronte, protegidas por uma caixa acrílica de formato retangular. Essa obra remete aos gabinetes de curiosidades que marcaram o início do colecionismo privado nos séculos XVI e XVII, reunindo objetos raros de diferentes culturas e continentes. Durante a visitação, o acesso ao jardim é livre. Basta retornar à recepção, contornar a casa e seguir pelo caminho de pedras descrito no início. O jardim é um espaço amplo e arborizado nas laterais. O centro do jardim é coberto por gramado verde baixo, intercalado com pequenos trechos de terra, com poucos bancos de madeira distribuídos ao longo do espaço. Dois caminhos de pedra, um em cada extremidade, cruzam o jardim e conduzem até um pequeno lago de águas esverdeadas, onde nadam diversas carpas. Ao seguir pelos caminhos do jardim, você chega ao auditório, que possui um teto metálico branco, projetado para se adaptar aos troncos das árvores preservadas que ficam bem no centro do auditório, e laterais abertas permitindo integração com o ambiente externo.